Bem-vindos aos comentários da administração sobre os resultados do quarto trimestre e ano de 2020 da Camil Alimentos. A Camil concluiu o ano de 2020 reforçando mais uma vez os atributos de crescimento sólido e resiliência do nosso modelo de negócios, mesmo diante do cenário desafiador da pandemia. Crescemos no meio de tantos desafios, com ações focadas em agilidade, segurança e suprimentos, com uma operação coordenada na cadeia de valor para não faltar alimento na mesa da população dos países onde atuamos. Nossos 60 anos de história nos trouxeram experiências que, em conjunto à nossa capacidade de adaptação, nos auxiliaram a focar em agilidade para a readequação da nossa liquidez, produção, logística e abastecimento. Nos deparamos no ano com um cenário de patamares elevados de custo de aquisição de insumos e matéria-prima em nossas categorias. Em conjunto com a elevada demanda no setor, na corrida aos supermercados no início da pandemia, seguida da normalização dos estoques no segundo semestre. A volatilidade e desafios adicionais de volumes e suprimentos esteve presente em nossas operações. Seguimos uma estratégia ágil e coordenada, nos adaptando a essa nova realidade e nos posicionando desde o início do exercício com foco em nossa cadeia de valor. Esse cenário de preços, em conjunto com os resultados das operações internacionais, permitiu atingirmos um novo patamar como companhia, com receita bruta no período de 8,5 bilhões no ano, crescimento de 36% frente ao ano anterior. Do lado de ESG, seguimos reforçando nosso compromisso com o alinhamento da nossa agenda sustentável para os próximos anos. Criamos em 2020 novos comitês de gestão, incluindo o Comitê de ESG e Ética, que torna ainda mais robusta a nossa estrutura de governança sustentável. Acreditamos que, diante da amplitude de discussões de ESG no mercado, a estratégia de materialidade é a mais assertiva para focarmos em temas que fazem diferença efetiva para os nossos negócios e nosso entorno. Por meio dessa estratégia, definimos 8 temas materiais em 2020, distribuídos em grupos de trabalho que atuam na execução de ações frente ao meio ambiente, responsabilidade social e governança corporativa em todos os países que atuamos. Para o exercício de 2021, incluímos metas ESG na remuneração variável da diretoria e fortalecemos nosso planejamento sustentável para os próximos 5 anos, construindo uma base cada vez mais sólida para o nosso desenvolvimento sustentável. Não posso deixar de destacar, diante desse cenário, um fator inegociável para a Camil: a segurança das pessoas. Reforçamos técnicas de higiene e uso de barreiras sanitárias nas unidades operacionais. Realizamos palestras e afastamento de pessoas do grupo de risco e implementamos as determinações do Ministério da Saúde. Como empresa de alimentos, também reforçamos nossa contribuição no combate aos impactos da pandemia nas comunidades onde operamos, com doação de equipamentos e utensílios para os serviços de saúde nos municípios onde possuímos unidades produtivas, assim como intensificação de investimentos sociais e distribuição de mais de 300 toneladas de alimentos para a população mais vulnerável. Passando para os resultados e destaque do período, o cenário de subida de preços da matéria-prima e efeito cambial no período permitiram a diluição de custos e despesas e recuperação anual dos nossos patamares históricos de rentabilidade, atingindo a marca histórica de 8,5 bilhões de receita bruta no ano. Em volume, O trimestre foi marcado pela diminuição dos volumes de vendas de grãos de menos 3%, açúcar menos 11%, pescados menos 28% e internacional menos 34%. Observamos o efeito da normalização dos estoques no segundo semestre, após elevada demanda no setor na corrida aos supermercados no início da pandemia. Já o ano de 2020 foi marcado pelo crescimento do volume de vendas de arroz de mais 1%, feijão 2%, açúcar 8% e internacional em 7%. A receita líquida atingiu 1,8 bilhão no trimestre, crescimento de 23%, e 7,5 bilhões no ano, crescimento de 38%. O lucro bruto atingiu 344 milhões, crescimento de 2%, com margem de 18% no trimestre. No ano, o lucro bruto foi de 1,7 bilhão. Crescimento de 33%, com margem de 22%. O EBITDA atingiu 146 milhões, crescimento de 7%, com margem de 8% no trimestre. No ano, o EBITDA foi de 787 milhões, crescimento de 78%, com margem de 10,5%. E, por fim, o lucro líquido atingiu 85 milhões no trimestre, crescimento de 2%, com margem de 5%. No ano, o lucro líquido atingiu 463 milhões, crescimento de 93%, com margem de 6%. Começando a análise pelos resultados operacionais na categoria de arroz, o volume atingiu 162 mil toneladas, queda de 5% no trimestre, e 750 mil toneladas no ano, crescimento de 1% frente a 2019. Os períodos foram marcados pela redução de vendas da marca líder e crescimento de ocupação, com regularização dos estoques de clientes e varejistas no segundo semestre. O preço médio de mercado da matéria-prima atingiu R$ 92 a saca no trimestre, crescimento de 86%, e R$ 80 a saca no ano, crescimento de 77%. O preço bruto da Camil cresceu 64% no trimestre e 46% no ano. Vale destacar que, para o exercício que iniciou em março de 2021, as cotações de mercado de arroz iniciaram em patamares elevados, porém registrando estabilidade na casa dos R$ 80 a R$ 90 a saca, o que difere do movimento observado de volatilidade de preços do mercado do ano de 2020. Na categoria de feijão, o volume atingiu 23 mil toneladas, crescimento de 14% no trimestre e 94 mil toneladas no ano. Crescimento de 2% frente a 2019. Mesmo com a alta volatilidade de preços da categoria, a companhia atingiu crescimento de volume impulsionado pelo aumento de vendas de ocupação. O preço médio de mercado da matéria-prima atingiu R$ 273 a saca no trimestre, crescimento de 34%, e R$ 254 a saca no ano, crescimento de 32%. O preço bruto da Camil cresceu 30% no trimestre e 37% no ano, acompanhando o movimento do mercado. Na categoria de açúcar, o volume atingiu 115 mil toneladas, queda de 11% no trimestre e 556 mil toneladas no ano, crescimento de 8%. Os períodos foram marcados pela redução de vendas da marca líder e crescimento de ocupação, com regularização dos estoques de clientes e varejistas no segundo semestre. No trimestre, A redução foi caracterizada pelo aumento do custo da matéria-prima no período e cenário competitivo, que gerou dificuldade de repasse integral do aumento de custos aos preços da categoria. O preço médio de mercado da matéria-prima atingiu R$ 108 a saca no trimestre, crescimento de 45%, e R$ 90 a saca no ano, crescimento de 34%. O preço bruto da Camil cresceu 17% no trimestre e 12% no ano. Na categoria de pescados, o volume atingiu 11 mil toneladas, queda de 28% no trimestre, e 37 mil toneladas no ano, redução de 5%. Esse resultado ocorreu pelo crescimento de custos de aquisição da matéria-prima e dificuldade de originação de sardinha no exercício, fruto da dificuldade de importação nos mercados exportadores pelos efeitos da pandemia da Covid-19. O preço bruto da Camil cresceu 20% no trimestre e 12% no ano. No segmento internacional, o volume de vendas atingiu 134 mil toneladas no trimestre, queda de 34%, impulsionada pela redução de vendas no Uruguai, com concentração das exportações ao longo do primeiro semestre de 2020 e redução de vendas no Chile e Peru. Chile e Peru foram países afetados pela situação desafiadora decorrente da pandemia da Covid-19, com fechamento dos principais centros consumidores no Peru e o congelamento de preços pelos principais varejistas no Chile. Já no ano, o volume internacional atingiu 678 mil toneladas, crescimento de 7%, com aumento de vendas no Uruguai e Peru. Apresentamos um crescimento importante no ano e continuamos operando e reafirmando o compromisso com a segurança de todos, garantindo o atendimento de nossos clientes para que não falte alimentos nas comunidades e regiões onde atuamos. Continuamos seguindo com todas as medidas adequadas para prevenir a disseminação da Covid-19 e para assegurar a continuidade e crescimento de nossos negócios. Está claro para nós que colaboração e superação deve ser cada vez mais um dos pontos trabalhados pela companhia em cenários desafiadores. Para encerrar, diante desse cenário, não posso deixar de agradecer aos clientes e consumidores pela preferência, aos colaboradores, acionistas e membros do Conselho de Administração e comitês, pelo apoio e confiança, e aos nossos fornecedores e demais stakeholders, por mais um ano intenso de colaboração e parceria. Com segurança, responsabilidade social e agilidade, estamos cada vez mais confiantes que a companhia está no caminho certo para antecipar tendências e fortalecer sua posição no setor de alimentos da América do Sul. Para entrar nos detalhes do desempenho financeiro do trimestre, eu passo a palavra para o Flávio. Pode seguir, Flávio, por favor.
Obrigado, Luciano. Bem-vindos aos comentários dos resultados do quarto trimestre e ano de 2020 da Camil Alimentos. Dando início à análise do desempenho financeiro, a receita bruta atingiu 2 bilhões no trimestre, crescimento de 22%, e 8,5 bilhões no ano, crescimento de 36%. Atingimos um novo patamar pelo efeito conjunto do aumento de preços, câmbio e volumes no período. A receita líquida atingiu 1,8 bilhões no trimestre, crescimento de 23%, e 7,5 bilhões no ano, crescimento de 38%, impulsionada pelo aumento da receita no Brasil e no segmento internacional. Os custos das vendas e serviços do trimestre atingiram 1,5 bilhões, crescimento de 29%, e 5,8 bilhões no ano, crescimento de 40%, impulsionado pela alta do custo da matéria-prima e efeito cambial. O lucro bruto atingiu 344 milhões, crescimento de 2%, com margem de 18% no trimestre. No ano, o lucro bruto foi de 1,7 bilhão, crescimento de 33%, com margem de 22%. O SG&A do trimestre atingiu 249 milhões, crescimento de 2%, e montante equivalente a 13,6% da receita líquida do período, apresentando redução de 2,8 pontos percentuais de representatividade da receita líquida frente ao mesmo período do ano anterior. Esse efeito reflete a diluição de custos e despesas e iniciativas de redução de SG&A implementadas pela companhia nos últimos anos. O aumento nominal no trimestre ocorreu principalmente pelo crescimento de 19% no SG&A internacional, em função do aumento das despesas com vendas e gerais e administrativas do Uruguai, Chile e Peru, principalmente com impacto cambial registrado no período. Este resultado foi parcialmente compensado pela diminuição de 5% do SG&A Brasil, em função da redução de despesas com vendas no período, decorrente do menor volume de vendas no trimestre, parcialmente compensado pelo aumento de despesas gerais e administrativas no Brasil. O SG&A do ano atingiu R$ 1 bilhão, crescimento de 11%, e montante equivalente a 14,2% da receita líquida do período, apresentando redução de 3,5 pontos percentuais de representatividade da receita líquida do ano anterior. Esse mesmo efeito reflete a diluição de custos e despesas no período e iniciativas de redução de SG&A dos últimos anos. O aumento no ano ocorreu principalmente pelo crescimento de 37% do SG&A internacional, fruto do impacto cambial no período. O aumento também foi impulsionado pelo crescimento de 0,5% do SG&A Brasil, decorrente do aumento das despesas gerais e administrativas do ano, parcialmente compensado pela queda das despesas com vendas no período. As outras receitas operacionais atingiram 9,4 milhões positivos no trimestre e 24,6 milhões no ano, decorrente de efeitos não recorrentes. Levando esses fatores em consideração, o EBITDA atingiu R$ 146 milhões, crescimento de 7%, com margem de 8% no trimestre. No ano, o EBITDA foi de R$ 787 milhões, crescimento de 78%, com margem de 10,5%. Do ponto de vista do resultado financeiro, atingimos uma despesa de R$ 24 milhões no trimestre, crescimento de 79%, e R$ 85 milhões no ano, crescimento de 37%, principalmente decorrente de juros sobre financiamento e reconhecimento de outras despesas financeiras do período. O imposto de renda e contribuição social atingiu 5 milhões positivos no trimestre e despesa de 75 milhões no ano, com alíquota de 14% frente ao resultado antes de impostos, principalmente pelos efeitos da exclusão de subvenções sobre investimentos relativos aos créditos de ICMS e pagamentos de juros sobre capital próprio nos períodos. Com isso, o lucro líquido atingiu R$ 85 milhões no trimestre, crescimento de 2%, com margem de 5%. No ano, o lucro atingiu R$ 463 milhões, crescimento de 93%, com margem de 6%. O endividamento total da companhia atingiu R$ 2,2 bilhões, crescimento de 37% frente ao ano anterior, em função de novas captações e desvalorização cambial do segmento internacional. Como parte do trabalho que estamos realizando para atender aos compromissos da companhia que vencem nesse novo exercício, refinanciar o montante captado de curto prazo no início de 2020 e para recomposição de caixa, anunciamos a conclusão da nona emissão de debêntures no valor de R$ 350 milhões no terceiro trimestre de 2020. E como evento subsequente, a aprovação da décima emissão de debêntures no valor de R$ 600 milhões de reais. A dívida líquida totalizou R$ 1,1 bilhão de reais e o endividamento líquido sobre EBITDA dos últimos 12 meses atingiu 1,4 vezes, com redução de 1 ponto frente ao ano anterior. O CAPEX atingiu R$ 79 milhões no período, crescimento de 151% e R$ 197 milhões em 2020, crescimento de 45% frente a 2019. Seguimos este ano com a execução de nossa estratégia de crescimento por meio de aquisições e investimos em duas plantas industriais, uma no Rio Grande do Sul para recebimento e secagem de arroz e a aquisição da planta no estado de Pernambuco, onde a companhia já opera. Além disso, estamos investindo em uma nova fábrica de beneficiamento de grãos em Osasco, na Grande São Paulo. As aquisições se tratam de operações estratégicas que reforçam a execução da companhia de garantia de suprimentos, expansão e eficiência. Além dos investimentos com expansão, retomamos os projetos previstos no primeiro trimestre, que foram postergados em função da pandemia, incluindo obras de ampliação da capacidade de armazenagem e produção realizadas no segundo semestre. Já o capital de giro apresentou crescimento frente ao ano anterior, com crescimento em estoques devido à gestão da companhia para garantir os insumos durante a pandemia do Covid, o aumento do adiantamento a fornecedores, ambos com impacto maior no custo da matéria-prima e da desvalorização cambial no internacional. O contas a receber também apresentou crescimento no período, com aumento do faturamento e a linha de fornecedores também aumentou devido ao crescimento do custo da matéria-prima. Para finalizar, gostaria de reforçar o ponto que o Luciano abordou sobre a continuidade das adaptações e iniciativas da companhia frente à pandemia da Covid. Atuamos desde o início da pandemia de forma preventiva, para assegurar a continuidade dos negócios durante esse período e nos protegemos do ponto de vista de pessoas, operações e liquidez. O Luciano, eu e a equipe de relações com investidores estaremos disponíveis para responder às suas perguntas sobre os resultados do período no dia 7 de maio, às 11 horas, no horário Brasil. O link para o webcast e dados de conexão estão disponíveis no website de relação com investidores. Obrigado a todos.